Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Raiva Sabedoria para Abrandar as Chamas é um livro de não-ficção espiritual e prática, escrito por Thich Nhat Hanh e centrado na compreensão da raiva como experiência humana, que pode ser reconhecida, acolhida e transformada. Inserido na tradição budista e na linguagem contemporânea da atenção plena, o texto não trata a raiva como algo a ser reprimido, mas como uma energia que precisa ser observada com clareza para não se converter em sofrimento, conflito e dano relacional. A proposta do livro é oferecer recursos simples e aplicáveis, como respiração consciente, observação interior e comunicação compassiva, para que o leitor desenvolva mais equilíbrio emocional. A obra se dirige tanto a quem busca ferramentas para lidar com explosões emocionais, quanto a quem deseja aprofundar uma prática de mindfulness com base ética e relacional. Seu valor está em combinar ensinamentos espirituais com orientações concretas, sem depender de abstrações excessivas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a raiva como energia a ser compreendida, não reprimida. Um dos pontos centrais do livro é a inversão da resposta habitual à raiva. Em vez de tratá-la como inimiga, Thich Nhat Hanh apresenta como uma energia emocional que precisa ser reconhecida antes de ser transformada. Essa abordagem é importante porque a repressão costuma empurrar o problema para baixo da superfície, onde ele continua operando de forma mais destrutiva. O autor parte da ideia de que toda emoção intensa contém informação sobre dor, medo, frustração ou necessidade não atendida. Assim, o trabalho não é eliminar a raiva de imediato, mas olhar para ela com atenção suficiente para identificar sua origem e sua função. Esse enquadramento reduz a tendência à culpa e ao auto-julgamento, pois o foco passa da condenação moral para a compreensão prática, ao mesmo tempo impede que a raiva seja romantizada como força autêntica sem consequências. O livro defende uma postura intermediária e disciplinada a reconhecer, sustentar e investigar a emoção para impedir que ela governe as ações e comprometa as relações. Em segundo lugar, respiração consciente como primeira intervenção emocional. O livro atribui à respiração consciente um papel decisivo no manejo da raiva, porque a resposta emocional intensa costuma vir acompanhada de agitação física, pensamento acelerado e impulso reativo. A respiração funciona como um ponto de retorno ao corpo e ao presente, interrompendo a escalada automática entre sensação e reação. Em termos práticos, isso significa criar uma pequena distância entre o surgimento da raiva e a maneira de agir sobre ela. Thich Nhat Hanh insiste nessa pausa porque ela torna possível observar o que está acontecendo sem ser engolido por isso. A técnica não é apresentada como solução mágica, mas como treino repetido de atenção. Seu valor está na simplicidade quando a mente está tomada por irritação, procedimentos complexos tendem a falhar, enquanto a respiração pode ser acessada imediatamente. O livro mostra que essa prática altera o modo de perceber o próprio estado interno, reduzindo a velocidade da resposta e abrindo espaço para escolhas mais lúcidas. Dessa forma, a respiração deixa de ser apenas um exercício meditativo e se torna um instrumento concreto de autorregulação. Em terceiro lugar, compreensão das causas profundas do sofrimento, a obra não limita a discussão da raiva ao momento explosivo. Pelo contrário, ela sugere que a emoção precisa ser lida dentro de uma rede mais ampla de causas e condições. Isso inclui dor acumulada, interpretações equivocadas, hábitos mentais e carências afetivas que muitas vezes permanecem invisíveis até serem ativadas por um gatilho. Essa perspectiva impede explicações simplistas, como atribuir o problema apenas a temperamento ou falta de controle. Thich Nhat Hanh propõe uma ética da compreensão para transformar a raiva. É necessário ver com profundidade aquilo que a sustenta. Esse modo de olhar é coerente com a tradição budista, na qual a ignorância e a incompreensão alimentam estados mentais nocivos. Ao ampliar a análise, o livro também reduz a tendência a personalizar conflitos de forma absoluta, mostrando que o sofrimento tem raízes relacionais, históricas e internas. A consequência prática é relevante quando a pessoa entende melhor as causas da própria irritação, torna-se menos propensa a reagir contra alvos imediatos e mais apta a responder de maneira cuidadosa e responsável. Em quarto lugar, comunicação compassiva para interromper ciclos de conflito, outro eixo importante do livro é a dimensão relacional da raiva. Thich Nhat Hanh entende que emoções mal conduzidas rapidamente se transformam em palavras duras, acusações e rupturas de confiança. Por isso, ele associa a prática interior a uma forma de comunicação mais consciente, na qual ouvir e falar com calma são aspectos inseparáveis do trabalho emocional. A comunicação compassiva não significa evitar desacordo nem fingir harmonia, mas expressar sofrimento sem violência e escutar sem preparar imediatamente uma defesa. Esse ponto é relevante porque muitos conflitos não pioram apenas pelo conteúdo do que é dito, mas pelo tom reativo e pela velocidade da resposta. O livro sugere que a raiva, quando levada para a linguagem sem cuidado, amplia o dano e cristaliza mal-entendidos. Já a fala atenta pode desarmar a escalada e preservar a possibilidade de reconciliação. Assim, a disciplina emocional apresentada pelo autor não é individualista. Ela tem o objetivo explícito de melhorar a qualidade da convivência, reduzir ruídos e favorecer relações mais estáveis e honestas. Por último, transformação da raiva em prática de atenção plena e compaixão, o aspecto mais distintivo do livro está na ideia de transformação, não de simples contenção. A raiva é tratada como oportunidade de prática, porque revela onde há sofrimento e onde a consciência ainda não alcançou maturidade suficiente para responder com serenidade. Essa perspectiva dá ao leitor um caminho que combina introspecção, disciplina e ética. Em vez de procurar uma eliminação rápida da emoção, o texto propõe convertê-la em compreensão, compaixão e presença. Isso torna a obra mais do que um manual de controle emocional, já que o objetivo não é apenas evitar explosões, mas aprofundar a qualidade da mente e do vínculo com os outros. O livro se diferencia justamente por unir ensinamento budista e utilidade cotidiana, com linguagem acessível e aplicação direta. A raiva deixa de ser vista como falha isolada e passa a funcionar como ponto de entrada para um trabalho mais amplo sobre atenção, empatia e responsabilidade. Essa combinação faz da obra uma leitura especialmente útil para quem quer abordar emoções difíceis sem reduzi-las à técnica de autoajuda superficial. Em conclusão, Raiva Sabedoria para Abrandar as Chamas é indicado para leitores que procuram uma abordagem séria e prática sobre manejo emocional, especialmente aqueles interessados em mindfulness, budismo aplicado, relações interpessoais e autoconhecimento sem linguagem excessivamente técnica. O livro também pode ser valioso para quem percebe que reagir com impulsividade tem prejudicado conversas, vínculos e a própria estabilidade interna. Seu principal benefício está em oferecer uma estrutura clara para compreender a raiva em vez de apenas suprimi-la, o que amplia a possibilidade de mudança real e duradoura. Diferentemente de muitos livros do gênero, ele não depende de fórmulas motivacionais nem de conselhos genéricos. A força da obra está na combinação entre simplicidade e profundidade, ensina a observar a emoção, entender suas causas, respirar antes de agir e comunicar-se com mais consciência. Isso a torna especialmente relevante em um cenário no qual a gestão das emoções costuma ser tratada de forma apressada. Para quem busca uma leitura reflexiva, aplicável e coerente com uma ética de não violência, este livro se destaca como uma referência precisa e consistente. Se você quiser apoiar Thich Nhat Hanh, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!